Pedro Machado, bom dia. Estávamos aqui a fazer a apresentação desta nossa conversa. A situação desta pandemia, do confinamento, as medidas mais ou menos avulsas que o governo vai colocando, e hoje com esta situação relacionada com o encerramento das escolas, tudo isto mexe com a parte psicológica de cada um de nós, com a economia, naturalmente, e com um setor tão importantíssimo que é, mais uma vez, o principal atingido, se bem que nesta altura somos todos acaba por ser toda a economia. Pedro Machado, bom dia.
Bom dia, Carlos, e bom dia também para os nossos ouvintes. E, de facto, estamos, provavelmente, no pior momento da nossa história pandémica em Portugal, desde o início de março de 2020 até 22 de janeiro de 2021. E isso é principalmente perceptível quando nós sentimos, da parte das empresas, dos empresários, mas também dos cidadãos em geral, o medo, podemos dizer, a angústia, a ansiedade que hoje está gerada na sociedade em Portugal e por força também daquilo que internacionalmente nós somos olhados. Perceber que Portugal está no pior lugar, neste caso o primeiro, a nível internacional, atrás de países que diariamente nos chegavam a casa com as piores notícias, não é seguramente nenhuma boa nova que possamos de alguma forma ficar satisfeitos. E por isso, Carlos, sobretudo naquilo que me diz respeito mais em concreto, que tem a ver com a economia real, com a economia da restauração e similares, da economia do alojamento, de todas as unidades de turismo, seja em espaço rural até ao alojamento local, de facto estas são notícias muito, muito preocupantes. Para termos uma ideia do que é que estamos a dizer, Carlos, e para os nossos ouvintes, no mais recente inquérito feito pela Nielsen, que é uma consultora internacional, a milhares de empresas em Portugal, só na restauração e similares, 39% destas empresas ponderam avançar para insolvência, uma vez que as receitas acumuladas, sobretudo nos meses de dezembro, agora janeiro, e com este anúncio de lockdown, que não sabemos exatamente até onde é que ele vai dar, provavelmente não vão ter condições de recuperarem os seus negócios. Destas empresas, a quebra de faturação do mês de dezembro foi superior a 60% e, em alguns casos, acima de 70%. Com a consequente redução da faturação, cerca de 13% destas empresas não conseguiram pagar salários durante o mês de dezembro e 18% fez pagamento parcial. Isto significa que 50% destas empresas, da restauração e similares, já efetuaram despedimentos desde o início da pandemia e destas, mais de 19% reduziram os seus postos de trabalho para menos de metade, o que significa que não são nenhumas boas notícias. No alojamento turístico, mais de 20% das empresas indicam estarem já com a atividade suspensa. Destas, em funcionamento, 43% das empresas indicam que tiveram uma ocupação inferior a 10% no mês de dezembro e para os meses de janeiro e fevereiro, janeiro está praticamente comprometido, fevereiro, mais de 40% estimam uma taxa de ocupação de zero e 36% destas empresas, no limite máximo, chegam aos 10%. Significa, Carlos, que 16% das empresas do alojamento podem, neste momento, estar comprometidas e poderem passar para processos de insolvência. Perante isto, o Governo, e bem, lançou o programa Apoiar.pt. Este programa Apoiar.pt, essencialmente para a proteção do emprego, para a proteção das empresas e também para o apoio às rendas. No caso da tesouraria, o reforço com a atribuição do apoio ao fundo perdido.
É bom dizer que o Governo, e bem, lançou o programa Apoiar. Já tinha lançado as medidas do Apoiar.pt a 10 de dezembro de 2020. Faltava-nos a regulamentação, até porque na primeira versão do Apoiar nós não estávamos previstos as perdas correspondentes ao quarto trimestre de 2020, veio agora a ser corrigido, e estamos essencialmente em três grandes linhas. O reforço das tesourarias com a atribuição de apoio a fundo perdido através do Ponto.pt, aumentando a intensidade do apoio nas micro e nas pequenas e médias empresas. O apoio excepcional à manutenção de emprego, com o apoio a 100% dos salários dos trabalhadores sem limite de quebras de faturação e isenção a 100% da taxa social única e o apoio ao fundo perdido ao pagamento das rendas com o reforço do programa Apoiar Rendas, nomeadamente com o apoio a 100% do valor das rendas nos meses de janeiro e fevereiro. E por isso, poder-se-ia dizer, muito bem, estas medidas estão lançadas, vamos conseguir recuperar, vamos conseguir salvar as nossas empresas. Não. infelizmente não vai ser possível salvar todas as empresas, nomeadamente as do canal Eureka e muito em particular o alojamento, a restauração e similares. E porquê, Carlos? É muito importante que os ouvintes tenham esta percepção. Às vezes pode não parecer, mas cada restaurante que abre a sua porta, que põe a sua mesa, os seus talheres, à espera que entrem os seus clientes, que não venda uma refeição hoje, o almoço do dia 22 de janeiro de 2021, nunca mais volta a vender. Ao contrário de um outro bem qualquer essencial, ou de bens de, não de primeira necessidade, o caso de uns sapatos, nós, se não os comprarmos hoje, podemos comprá-los daqui a 15 dias, voltamos a ter os sapatos e aquela sapataria volta a vender os mesmos sapatos. No caso das refeições, não. Cada dia que se perde não é mais recuperado. E, portanto, nenhum cidadão, e os nossos ouvintes perceberão lindamente aquilo que estamos a dizer, nenhum dos nossos concidadãos que hoje não vai almoçar e que só vai daqui a 15 dias, no próximo dia que puder ir a um restaurante, daqui a 15 dias, não come 15 almoços, come apenas um. Portanto, perdeu-se aquilo que era o fluxo normal. O mesmo acontece com o alojamento. E isso lembra aqui a confusão que o Primeiro-Ministro um dia lançou num dos seus debates. Se não vendermos uma noite de alojamento hoje, ela não volta a ser recuperada. Mesmo que tenhamos 100% de taxa de ocupação no mês de maio ou no mês de junho, as noites do dia 22 de janeiro até ao final deste confinamento não voltam a ser vendidas, nunca mais serão recuperadas. É bom termos esta consciência, são dois fatores críticos que ameaçam a sobrevivência das nossas empresas e, mais do que isso, perceber também aqueles que mandámos fechar, os fluxos internacionais, sobretudo, também não chegam. Portanto, Carlos, primeira nota, esta pandemia demonstra, eu estou seriamente preocupado, particularmente quando ouvi das palavras do professor Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, quando há poucos dias num canal generalista da nossa televisão dizia que a situação para ele neste momento é a de um carro desgovernado. Ora, um carro desgovernado só tem um fim, é bater contra a parede ou despistar-se. E estou seriamente preocupado com a situação a que o país chegou, que mostra, é bom dizê-lo, Carlos, não tenhamos medo das palavras, incompetência em matéria da coordenação do governo na área da saúde.
Ou seja, tudo poderia ser diferente, efetivamente, se as coisas tivessem metido as medidas. Aliás, há pouco o jornalista Lino Vinhal dizia que devia haver uma equipa permanentemente capaz nos vários setores que orientasse e ajudasse a tomar medidas e não andar um pouco aos sabores da vontade das pessoas, neste caso, do eleitorado, eventualmente. Outro assunto...
Isto, Carlos, desculpa, não desresponsabiliza os cidadãos. É bom termos isto em conta e é bom que as pessoas tenham consciência. E também nenhum governo, na situação a que chegamos, será suficiente sozinho para controlar a situação. Isto é uma autoestrada com duas vias e uma das vias é a via da cidadania. E por isso também deixo aqui este apelo para que hoje, chegados a este estado de catástrofe, é bom dizê-lo, sobretudo de colapso nas nossas unidades hospitalares, é bom todos termos esta consciência de que mais do que nunca somos chamados à responsabilidade de cidadania, de não contribuirmos para aumentar esta catástrofe neste momento está a assolar Portugal.
O mundo tem um novo presidente nos Estados Unidos, isso pode dizer alguma coisa boa para o mundo neste caso e naturalmente para todos nós?
É talvez a boa notícia desta semana, não só a posse de Biden, mas aquilo que ele pode representar. E é muito curioso, Carlos, e para os nossos ouvintes, perceber que Biden num dia já tomou mais medidas acertadas do que Trump nos últimos 5 anos, o que não deixa de ser curioso. Por um lado, o acordo com Paris, daquilo que tem a ver com a agenda da sustentabilidade e das alterações climáticas, a que Trump se tinha demitido e tinha cancelado. O regresso à Organização Mundial de Saúde. A paragem daquele muro extraordinário com a fronteira do México e o apelo para uma América cada vez mais unida. Ou seja, Biden inspirou-nos naquele seu discurso, eu tive a oportunidade de assistir e de perceber o apelo que fez. Aliás, é interessantíssimo ele invocar Santo Agostinho, um dos nossos santos da Igreja. É muito curioso, porque Biden é católico e foi particularmente interessante perceber este ensinamento que Biden trouxe num discurso absolutamente político, mas político dentro daquilo que são os seus princípios de vivência, de democracia. Como, aliás, nós dissemos aqui há uma semana atrás, que a democracia, Biden diz isto, a democracia prevaleceu, nós dissemos isto, Carlos, há uma semana atrás, a democracia vingou e fez com que ditadores como Trump tivessem saído. O que é que está aqui em jogo, Carlos? Ainda mais, e falaremos sobre aquilo que, provavelmente, no próximo programa, o que é que se espera que esta América venha a fazer. Neste momento também existem algumas ameaças, e uma delas tem muito a ver com a verdadeira ameaça ao controle civil dos militares, que é uma matéria que foi introduzida, assim que Biden anunciou que nomearia o general Austin para servir como seu secretário de Estado da Defesa, e logo muitos críticos vieram questionar esta sua escolha. E isto porquê? Porque a confirmação de Austin corria o risco de acelerar essa decadência, entregando o cargo a um general recém-aposentado que podia não ter a experiência política e o conforto contando com uma robusta equipa civil. Aliás, esta dicotomia entre aquilo que é o poder militar e o poder civil é, de facto, uma das ameaças que acontecem nos Estados Unidos. O problema não são, como muitos podem ou queiram suspeitar, os oficiais que sejam políticos demais, é que eles pensam exatamente que podem ignorar a política e, dessa forma, a cultura dominante nos Estados Unidos do profissionalismo das Forças Armadas ainda hoje mantém uma separação muito estreita entre a esfera militar e a esfera civil, que impede muitos dos oficiais de pensarem sobre política. A segunda ameaça, Carlos, tem a ver com um trabalho notável, um best-seller do New York Times, escrito por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que é Como é que as Democracias Morrem. E nós todos sentimos essa ameaça à democracia. Aliás, não é um tema novo, é um tema que hoje podemos perceber quando pensamos no verdadeiro, aliás, vemos isto nos nossos debates sobre a Presidência da República, nomeadamente as questões da Constituição, de que a democracia é ainda hoje, dentro dos sistemas imperfeitos, o mais perfeito que nós conhecemos, mas é muito interessante nós percebermos que as democracias também morrem. E isto tem sido estudado por este trabalho notável destes dois autores, que se tornou um best-seller, sobretudo nos Estados Unidos, e tem muito a ver com o propósito, sobretudo, de comparar as democracias de modo a identificar fatores associados ao melhor desempenho de algumas delas numa série de requisitos. Perguntas como: porquê é que as mulheres e as minorias étnicas são representadas em maior número em alguns países? Se existe alguma relação entre as regras eleitorais e o grau da corrupção? Porquê é que mais cidadãos comparecem para votar em alguns países do que noutros? E porquê é que o investimento em políticas sociais é maior em países federalistas e em países descentralizados? Este estudo, que foi apresentado em 2018, dizia praticamente que a última onda de transição de regimes fechados para democracias foi essencialmente para a Primavera Árabe, no final de 2010 e no começo de 2011. E isto, de alguma forma, trouxe alguns processos centrais da reflexão política para aquilo que seria depois conhecido como alguma recessão democrática, expressão, aliás, que um político norte-americano, Larry Diamond, descreveu ao fim de um contínuo processo de ampliação de democracias do mundo, nomeadamente o fracasso nos países que promoveram a Primavera Árabe. Apenas a Tunísia conseguiu fazer uma passagem bem-sucedida e a reversão de algumas experiências similares incipientes na África, no leste europeu e na Ásia. Só para termos uma ideia, Carlos, este declínio democrático no mundo é hoje uma preocupação central, e com a crise do sistema político norte-americano, nomeadamente com Trump, ela veio, de facto, a ocupar a agenda principal e é hoje motivo de grande reflexão, sobretudo para podermos perceber o que é que está a acontecer às democracias em todo o mundo, às quais as democracias europeias também não vão escapar e que nos merecem a reflexão. Portanto, Biden significa aqui, Carlos, uma verdadeira bandeira de esperança, quer na contrariedade da morte desta democracia que foi a americana, que pelos vistos prevaleceu, a expressão é dele, quer depois nos grandes desafios que são colocados, sobretudo da América para o mundo, e eu julgo que, aliás, o Presidente do Conselho Europeu já o fez, já manifestou através de uma carta uma intenção de parceria com Joe Biden. Eu acho que a Europa só pode ganhar numa extraordinária relação com os Estados Unidos.
Já que falou de democracia, domingo vai votar.
Domingo vou votar, Carlos. Eu antecipei a minha votação, pedi o voto antecipado, confesso que desisti, eram demasiadas horas de fila para poder votar, portanto desisti no passado domingo, vou amanhã, e com muitas precauções, com muitas cautelas, também faço este apelo para que em consciência todos possam exercer aquilo que é um dever para que a nossa democracia não morra.
Até de hoje, 8 dias. Pedro Machado, às sextas-feiras aqui na Regional do Centro.